Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha pelo site Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Falamos direto do Rio de Janeiro, onde acontece o 31º Congresso Brasileiro de Ciência de Plantas Daninhas. Aqui comigo, o Marcelo Cunha, líder em Enliste Brasil-Paraguai, da Corteva, dentro daquela tendência que a gente tem visto aqui no Congresso de trazer novidades no controle dos herbicidas através da biotecnologia, a Corteva também tem aí um sistema novo a ser apresentado, que é justamente o sistema Enliste. Marcelo, queria que você contasse um pouquinho para a gente desse sistema e das novidades que ele está trazendo em termos de inovação com a introdução de novas biotecnologias.
Ok, Alexandre. O Enliste, o que ele traz de inovação é unir a diversidade de mecanismos de ação que a gente utilizava no passado com a conveniência que o sistema RR trouxe. E por que isso? Nós conseguimos plantas que passam a apresentar por biotecnologia tolerância a diferentes ingredientes ativos. No caso da soja, a gente tem tolerância não só ao glifosato, mas também a planta passa a ter tolerância a 2,4-D e glufosinato de amônio. E no milho, a esses mesmos herbicidas e também aos herbicidas aloxifop.
Então vocês acabam tendo uma planta resistente a esses produtos e isso facilita o manejo dos herbicidas.
Isso facilita, porque alguns desses produtos eram utilizados antes somente em dessecação, né? Caso 2,4-D, mesmo glufosinato, se a planta não tivesse essa tolerância. E agora a gente pode aplicar em qualquer momento da lavoura, desde um aplique-plante, plante-aplique. Então isso dá uma flexibilidade muito grande para o agricultor estar controlando essas plantas daninhas. De qualquer maneira, a gente obviamente vai continuar recomendando o uso de pré-emergentes e de outros ativos na dessecação e no controle das voluntárias dessas plantas. Assim a gente consegue maximizar a rotação de ativos ao longo do ciclo da lavoura, mas com uma facilidade para o agricultor.
É uma ferramenta para manejo de resistência também, Marcelo?
Sem dúvida. Quando a gente tem uma tolerância a um único herbicida, a tendência é o agricultor usar apenas esse, pela comodidade e facilidade. Quando a gente dá essa facilidade para três mecanismos distintos, já facilita muito mais a vida do agricultor. Em qualquer momento ele sacar uma dessas ferramentas e é muito difícil uma planta ter tolerância a todos os diferentes mecanismos de ação.
No caso do 2,4-D, ele vem com que características para controle de que plantas?
O 2,4-D ele é um herbicida de amplo espectro de controle para plantas daninhas de folhas largas, né? O que nós tivemos o cuidado é de trabalhar uma formulação que enderece o que esse novo momento de uso do 2,4-D na lavoura traz de necessidade, que é você está trabalhando com uma formulação que minimize deriva, nós removemos o odor desagradável que existia nas formulações antigas, e também ele é um produto que tem uma compatibilidade de calda, uma facilidade de manuseio muito grande.
O 2,4-D é folhas largas, glufosinato e glufosato já tem um espectro mais amplo.
O glifosato e o glufosinato são herbicidas de amplo espectro, né? Glufosinato com algumas limitações de crescimento, mas uma ferramenta muito valiosa para o manejo de resistência, porque praticamente não existem plantas resistentes no mundo aí a glufosinato de amônio.
Agora, é possível introduzir outras biotecnologias nessa mesma planta, Marcelo?
É possível e é provável, né? No caso da soja e do milho, nós temos associação com BTs também, biotecnologias BTs, né? A soja seria a soja Conkest E3, pela primeira vez duas proteínas para controlar as principais lagartas da soja, e o milho PowerCore Ultra Enliste, nós temos aí quatro proteínas para controlar lagartas. E no futuro, certamente virão novas tolerâncias herbicidas e provavelmente nós veremos ainda mais construção para trazer essa flexibilidade para o agricultor no manejo da sua lavoura.
Nesse sistema proposto pela Corteva, então, essa mesma planta de soja, ela é resistente ao glufosinato, 2,4-D e a possibilidade também de ser uma soja BT, resistente às lagartas.
Sim, exatamente. As principais lagartas da soja são controladas pela soja Conkest Enliste E3 e tem todas essas tolerâncias também.
É uma tendência essa planta multifuncional, essa super planta daqui para frente?
Eu acho que é uma tendência. Acho que a academia e todo o meio científico percebeu que não é só a biotecnologia, não são só os químicos. É muito poderosa a aliança entre essas duas tecnologias, muito complementar, e eu acho que é uma tendência que deve persistir.
Agora, muda todo o conceito antigo do produtor, que, enfim, apostava todas as fichas num produto só. Ele vai ter que ter muito mais eficiência para garantir aí o resultado final, né? O produtor brasileiro está preparado para isso?
Não, sem dúvida, é um passo significativo em termos de ter que tomar cuidados diferenciados no manejo, né? Por isso a gente vem só no Brasil há 4 anos fazendo muitos treinamentos e ensinando o agricultor, preparando para essa situação futura, né? Ele vai ter que tomar cuidados de que produto está entrando em que lavoura, né? E isso vai ser uma realidade para o futuro. Cada vez mais eles vão ter que estar tecnificados, sua equipe treinada, e nós fazemos parte desse processo como agentes transformadores aí de educar e capacitar essas equipes para não fazerem nenhum equívoco no manejo das diferentes tecnologias que vão existir no futuro.
Quando efetivamente essa tecnologia vai estar disponível?
Nós aguardamos a aprovação da soja nos principais países importadores até 2020. E do milho, 2021 nós devemos estar lançando. O milho já está ok, mas a gente deve estar lançando os primeiros híbridos em 21. A soja esperamos que 20.
Basicamente a China falta aprovar.
A China é realmente o maior importador de soja do Brasil e nós esperamos que entre 19 e 20 a gente consiga todas as aprovações necessárias para poder estar exportando grãos que tenham essa biotecnologia dentro.
Muito bem, agora com relação à expectativa de vocês, que vocês têm conversado com os produtores e qual o retorno que vocês têm tido aí?
Ao longo desses anos a gente tem feito várias pesquisas junto aos agricultores, a aceitação é tremenda, eu diria que existe até uma certa ansiedade, porque realmente a tecnologia endereça necessidades do agricultor. Tem uma valorização muito grande da entrada da tolerância a 2,4-D no sistema, uma valorização grande de passar até uma soja com 2 BTs, ampliando um pouco o espectro de controle de lagartas, né? E tudo depende, obviamente, de variedades altamente produtivas, com o ciclo adequado, com as tolerâncias à doença. Então a variedade realmente ainda é um driver, é o que puxa tudo isso, mas tendo as variedades, e nós estamos trabalhando pesado nisso e vamos entregar variedades competitivas, com essa biotecnologia eles estão bastante ansiosos, não só os agricultores, os multiplicadores de sementes, toda a cadeia.
Essas variedades já estão prontas?
Algumas sim, no forno, esperando as aprovações, mas é um processo contínuo, nunca para, né? Nós temos 22 regiões aí de adaptação edafoclimática no Brasil, é uma quantidade tremenda de variedades e nunca para. Todo ano a gente vai trabalhando para lançar materiais mais produtivos. Né?
Muito bem. Agora, por que demorou tanto para chegar a esse ponto, né? Por que a gente ficou tanto tempo dependente só do glifosato? Faltou investimento?
Eu acho que todas as empresas vinham trabalhando, cada uma procurando seus diferentes mecanismos de ação e, na verdade, era uma realidade interessante, porque você tinha diferentes mecanismos de ação. Só que aí o que acontece? O agricultor ele costuma adotar a ferramenta que ele mais gosta e começou a ter resistência mesmo na época que havia diversidade. O glifosato ele trouxe uma comodidade muito grande. Quem não gosta de comodidade? Então, imagina um herbicida de amplo espectro que controla tudo dentro da lavoura, seletivo. Eu acho que a explicação mais é que realmente essa ferramenta caiu muito bem para o agricultor, desde a lógica do plantio direto até o uso sobre a lavoura. E naquela época, lá atrás, começaram a perceber que haveria problema de resistência. Então, essa tecnologia demora porque são muitos anos de estudos, desde a introgressão do novo gene na planta, até você realmente fazer todos os testes necessários, passar por todas as agências regulatórias, né? Hoje já tem aprovado o Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos, mas é um processo natural. Uma tecnologia dessa leva de 10 a 15 anos para chegar no mercado. Começou há muito tempo atrás, né?
Tudo bem, tá aí então, para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, as novas tecnologias estão chegando e você precisa ficar atento a elas. Daqui a pouco a gente volta direto do Rio de Janeiro com mais informações aqui para vocês.